Estamos de volta com Feijoada Completa. A trilha sonora do programa dessa semana faz homenagem a Elba Ramalho e a Beto Guedes, aniversariantes do período. Beto Guedes fez aniversário no dia 13 e Elba Ramalho faz aniversário no dia 17. E você está ouvindo Sal da Terra, dele e Ronaldo Bastos. Música lançada em 81 no álbum Contos da Lua Vaga. A Comissão de Educação da Câmara promoveu nessa semana uma audiência pública para discutir a proibição da oferta de cursos de licenciatura 100% na modalidade de Educação à Distância, o EAD. Essa audiência foi pedida pelo deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. A gente está tentando conversar com ele, mas a gente vai conversar agora com a Odisseia de Carvalho, que é secretária de Assuntos Educacionais do CNTE. Vamos falar sobre esse assunto aí, sobre essa proibição da oferta de cursos de licenciatura 100% na modalidade virtual, né? Educação à distância. Olá, Odisseia, tudo bem?
Olá, boa tarde a todos que ouvem aqui a Rádio Câmara, no programa, né, Feijoada Completa, estão ouvindo o Beto Guedes, né? Muito bom.
Beto Guedes.
E nós estamos aqui, participamos, né? É muito bom.
Bom, como é que a CNTE avalia...
Estamos aqui participando...
Como é que a CNTE avalia esse debate que ocorreu na Câmara, na Comissão de Educação, sobre a proibição de cursos de licenciatura 100% virtuais, em EAD, né? Vamos, na linguagem popular, 100% virtuais, né? Em que o aluno fica em casa assistindo por uma tela de computador, virtualmente, acompanhando virtualmente. Em que medida essa discussão reflete as reivindicações históricas da entidade na defesa da formação docente presencial e que tenha qualidade? Né? Como é que entra a questão da qualidade com o presencial? Ou seja, há um reconhecimento de que o ensino de EAD não oferece qualidade por natureza, ou seja, por ser virtual? Como é que é isso?
Na verdade, foi muito importante a Comissão de Educação, presidida pelo Zeca Dirceu, ter puxado esse grande debate com entidades, várias entidades formadoras de docentes, o próprio governo, o MEC, estava presente, também a CNTE, nós estávamos também com a presença de estudantes, né? Então, foi muito importante, positivo e necessária esse debate no Congresso Nacional. Por se tratar principalmente de uma questão estratégia, né, para a educação brasileira, em relação à questão da formação desses profissionais da educação, principalmente na educação básica. A gente sabe que esse decreto 12.456 de 2025 representa principalmente um avanço, né, ao estabelecer no seu artigo 9º, inciso 2º, onde veda a oferta de cursos de graduação à distância de licenciatura. Ele estabelece que precisa essa graduação ser em 3 formatos, que é o presencial, semipresencial e à distância, mas estabelecendo requisitos específicos como presencialidade, avaliação, infraestrutura e acompanhamento. Então, a gente sabe, né, que inclusive a posição histórica da CNTE é de que a formação presencial docente na primeira graduação é necessária, principalmente em pedagogia. E nós colocamos, soltamos uma nota pública em maio de 2026, onde a gente reconhece que essa revogação da oferta de 100% EAD, ou seja, ensino à distância, como um passo importante. E reafirmamos, principalmente, que para a gente avançar, é necessário que haja um caráter presencial de formação e garantir que pelo menos 50% desses cursos sejam presenciais. É lógico que a gente não rejeita jamais ao uso da tecnologia na educação. Não se trata disso, né? O próprio decreto 12.456 fala sobre isso, né? Reconhece a importância das tecnologias da educação, mas também é necessário que haja essa interação dos profissionais da educação com os nossos alunos e principalmente a valorização da docência, né? Da nossa prática docente. Então, para a CNTE, é de suma importância reconhecer que esse documento, né, apresentado em discussão pelo Conselho Nacional de Educação, onde destaca que principalmente a formação superior não se limita apenas a essa relação de estudante, né, e conteúdo, mas ressalta que a relação humana é o ponto central para a formação daqueles que vão trabalhar diretamente com as pessoas no processo de desenvolvimento. Eu sou uma professora que eu me formei principalmente em alfabetização, né, da educação básica, e a gente sabe, né, que essa relação de contato direto com a criança, mesmo nas etapas finais do ensino fundamental e o ensino médio, é importantíssimo, né, para que a gente possa ter essa relação direta. E assim também é na licenciatura o contato presencial dos professores com as pessoas que estão administrando o curso. Então, resumindo, esse debate foi importante para consolidar os avanços já alcançados e aprofundar, principalmente, a política nacional de formação dos nossos docentes, principalmente associando a presencialidade, a prática pedagógica, a interação, né, humana e o compromisso com a realidade das nossas escolas públicas.
Odisseia, você falou aí dessa interação, da importância, né, dessa interação humana, principalmente para docentes, né? Quais você diria que são os principais prejuízos apontados pelos trabalhadores e pelas entidades dos trabalhadores da educação em relação à proliferação desses cursos, essas licenciaturas que são 100% à distância, especialmente no que se refere à prática pedagógica, ao estado supervisionado? Eu acho que um dos pontos que você trouxe é justamente essa presença e interação com o aluno. Tem outros pontos que são cruciais nessa formação?
A gente avalia, a CNTE avalia, que a nossa principal preocupação está na formação insuficiente, articulada principalmente com a realidade concreta do dia a dia, do chão da escola e da profissão docente, né? A formação de professores, como eu já disse, não envolve apenas, né, a aquisição de conhecimentos teóricos. Ela exige muito mais, exige competência pedagógica, né? O fazer acontecer, o fazer profissional, e os profissionais, eles se constroem na sua relação com o outro. Já dizia Paulo Freire isso, né? É na relação com o outro que a gente se consolida enquanto ser humano. E é por meio dessa interação com os professores, estudantes, com o cotidiano das instituições da educação básica, que a gente percebe que avança, né, a formação docente. E principalmente essa importância da mediação, como eu falei, da relação humana para a formação desses futuros profissionais da educação, professores, né? Então, essas atividades presenciais, na avaliação da CNTE, são as oportunidades para interação direta, né, com os participantes, né, dali, de quem está ensinando, quem está fazendo o curso e quem está dando ali as diretrizes e trabalhando e ensinando. Então, o estágio curricular, conforme foi colocado aqui, supervisionado, né, ocupa um papel central nessa proposta. E a gente sabe que o Conselho Nacional de Entidade estabelece que o estágio deve ser desenvolvido nas escolas, possibilitando aí que quem esteja estudando, né, vivenciar o dia a dia da escola pública, realizando atividades de prática docente e se desenvolvendo de acordo com as orientações que são dadas nesses estágios supervisionados. Uma coisa, gente, é quando a gente se forma, né? Até no curso de formação de professores, no curso de licenciatura. A outra coisa é quando você vai para a sala de aula, você vai lá, contato direto com 40 alunos, né? Com 45 alunos, e você vê uma realidade totalmente diferenciada que os livros não ensinam, que as teorias não ensinam, mas a prática, sim, por isso a importância do estágio supervisionado. Esse sim vai dar margem para que a gente possa, né, ter a experiência, né, profissional. Então, a nossa preocupação não é nem com a quantidade de horas desse estágio, né, mas principalmente com a qualidade da supervisão e a interação e integração desse processo formativo. E para isso a gente tem que estabelecer na nossa avaliação relação direta com as instituições de ensino superior, as redes de educação básica, reconhecendo as escolas, né? Como é que está o dia a dia, o cotidiano da escola pública, os professores, né? Também da educação básica precisam estar nesse processo de formação desses futuros docentes e o objetivo. A gente entende que central é que este professor, esse futuro professor, precisa vivenciar a escola real, né? E compreender a sua dinâmica do dia a dia. E para isso precisa estar acompanhada de profissionais experientes, né? E que possam construir gradativamente essa identidade docente. Eu lembro que o meu estágio supervisionado, eu tinha preparado uma aula linda, maravilhosa, falando sobre o amigo. Quando eu cheguei em sala de aula, a tomada não funcionava, os alunos alvoroçadíssimos na sala. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho jeito para ser professora, vou sair daqui correndo. E aí, chorando. E aí, depois eu me conscientizei, não. Não é assim, essa foi uma experiência para que eu pudesse crescer cada vez mais e realmente, e assim fiquei durante 35 anos da minha vida, dando aula desde os pequenininhos da alfabetização até o ensino superior. Então, é essa prática, né, associada, lógica, aos conhecimentos teóricos, que faz com que a gente se torne um excelente profissional, né, preocupado com a qualidade da escola pública.
Estamos conversando com Odisseia de Carvalho, secretária de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Odisseia, de que forma, na sua opinião, essa modalidade de ensino 100% à distância muda o perfil dos profissionais que chegam nas redes públicas de ensino, né? Eles têm essa formação virtual e acabam chegando à rede pública de ensino, onde o ensino é presencial, evidentemente. E de que forma essa educação que eles tiveram virtual acaba impactando na rotina deles presencial, no cotidiano que eles enfrentam na sala de aula, cotidiano como esse que fez a senhora chorar aí quando começou na sua carreira? Como é que é? Esse impacto deve ser muito maior, né? Como é que é isso?
Com certeza. A gente sabe, né? É importante ressaltar aqui que não se pode afirmar, em hipótese nenhuma, que todo profissional formado à distância necessariamente será um professor mal preparado, né? Essa questão aí não está colocada. E aí, mas a CNTE, né, vê a necessidade de assegurar as condições adequadas para que todos os futuros professores desenvolvam principalmente competências, né, específicas do ato de educar, né? O próprio decreto 12.456 estabelece, né, que os princípios da educação à distância, como a promoção da interação entre o estudante, os profissionais da educação e também a valorização da docência, né? E a gente sabe que esse professor, quando chega à escola pública, precisa estar preparado para lidar com as diferentes realidades sociais que estão ali colocadas, financeiras, também ritmos e necessidades de aprendizagem de cada um daqueles alunos que estão ali, a questão do planejamento, a questão da avaliação, das relações interpessoais, né, os desafios. Né, que o cotidiano escolar coloca para a gente, né? E é por isso que essa formação acadêmica e a realidade da escola pública é de suma importância, né? Então, essas práticas pedagógicas precisam, principalmente essa formação inicial, precisa estar acompanhada, né, com esse olhar de valorização profissional. E, como sempre, a CNTE sempre defendeu concursos públicos, piso salarial profissional, nacional, os planos de carreiras, as condições dignas de trabalho. E a gente sabe, né, que temos, infelizmente, alguns cursos de EAD que não têm essa qualificação e preparação. Então, a gente precisa realmente estar atento a todo esse processo.
Agora, Odisseia, eu queria saber, depois da audiência pública na Câmara dos Deputados, quais vão ser os próximos passos do CNTE e dos movimentos educacionais em parceria, né, em articulação com o governo federal, com o parlamento, para garantir que essa pauta da aula presencial na formação de docentes avance e eventualmente, assim, ao fim, seja convertida em política pública mesmo.
Essa audiência pública, a gente entende que é como parte de uma agenda mais ampla de mobilização e defesa da qualidade pública, da qualidade da formação do docente, né? E a CNTE vem atuando, constantemente, a gente participa de audiências, realizamos atos, né, junto ao Congresso Nacional, ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação e às demais entidades do movimento educacional, principalmente visando garantir o avanço, né, representado, principalmente pela vedação das licenciaturas na modalidade à distância, para que elas possam ser preservadas e aprofundadas. E aí, no nosso entender, o próximo passo é garantir esse marco regulatório. Não dá para ter, educação à distância, formação de professores à distância, onde a gente já teve experiências como essa, onde a professora formada em pedagogia não conhece quem é Paulo Freire, que é o patrono da educação, né? A gente entra quando vai estudar no curso de formação de professores e nas licenciaturas. Quando vai estudar principalmente pedagogia, é o primeiro livro, né? A primeira cartilha, vamos dizer assim, é estudar o pensamento de Paulo Freire. Então, a gente entende que esse marco regulatório é necessário. Nós não podemos admitir que a educação à distância seja mercantilizada, em hipótese nenhuma, né? E para isso, esse marco regulatório é importante. E nós vamos acompanhar de perto a aplicação desse decreto 12.456, para fortalecer principalmente os mecanismos de avaliação, supervisão, assegurar as atividades presenciais, a prática e o estágio supervisionado. E aí esse decreto atribui ao poder público essa responsabilidade de regulação e avaliação e supervisão dos cursos. E para a gente precisa fortalecer principalmente a articulação entre as instituições formadoras e as redes públicas de ensino. E para a CNTE, essa luta não termina com a proibição das licenciaturas 100% EAD. Não se encerra aqui. É preciso assegurar, né, e avançar no sentido desse marco regulatório, como já falei, em política permanente de formação docente de qualidade, né? Então, a gente entende que avançar é necessário, principalmente na defesa da presencialidade, né, na primeira graduação. Fortalecer a prática pedagógica, o estágio supervisionado, garantir também, isso é importante, a fiscalização efetiva dessas instituições formadoras, fortalecer a educação pública, né, e assegurar a valorização profissionais da educação. Então, a gente entende que valorização profissional é inseparável dessa formação de qualidade, né? Piso, carreira, como eu falei, e condições dignas do trabalho. Então, em resumo, a CNTE defende, né, que a formação seja presencial na primeira graduação de licenciatura. E no atual processo, né, de retomada de presencialidade. Mas agora defende que 50% dos ensinos, né, em EAD, ou seja, ensino à distância, 50% tem que ser presencial. Então, também, formação, fortalecimento da interação das atividades, né, com as demais entidades e valorização profissional. Então, essa é a principal pauta da CNTE.
Odissé de Carvalho, secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, obrigado pela participação no programa Fechada Completa e tenha um bom dia. Bom
Eu que
final de semana.
agradeço a oportunidade de estar aqui representando a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que abrange toda a educação básica do nosso país. Agradeço a você, Luiz Cláudio, a Marisa e a Lucélia, que fez o contato com a gente para dar essa oportunidade aqui de estarmos falando e ampliando os nossos conhecimentos.
Obrigado, abraço. Olha, para contextualizar a pauta, né, o Ministério da Educação proibiu a oferta de cursos de licenciatura 100% à distância no Brasil, e com essas novas regras, as graduações para a formação de professores passam a ser permitidas só nos formatos presencial ou semipresencial, e a exigência de carga horária mínima de atividade física e presencial nos polos ou nas instituições, tá? Exigência de percentual físico e presencial, as instituições passam aí por um período de transição e readequação das matrizes dos currículos para eliminar graduações inteiramente à distância. Ok? Aí está essa medida do Ministério da Educação que gera esse debate e, com o passar dos meses, dos dias, veremos aí como será o desenrolar disso tudo. Feijoada completa, lembrando Beto Guedes e Elba Ramalho, dois aniversariantes do período. Beto Guedes fez aniversário dia 13, Elba Ramalho, aniversário no dia 17. Essa música que você vai ouvindo, Bate Coração, do disco Alegria, né, de 82. Ela fez essa música em parceria com o marido Antônio Barros, marido na época, né? Depois Elba Ramalho teve outros maridos. E essa música virou um dos maiores clássicos da carreira dela e projetou ela definitivamente no cenário nacional.
Chegou agora? Não tem problema, você está acompanhando o Feijoada Completa, a nossa revista semanal, aqui ao vivo. Estamos ao vivo da Câmara dos Deputados e também com o apoio das nossas rádios parceiras. Você quiser acompanhar, pode acompanhar no sábado de manhã a reprise do Feijoada Completa. E para ter acesso a todas as edições do Feijoada Completa, é só entrar em rádio.câmara.leg.br. Lá você vai encontrar todos os episódios, inclusive esse aqui que a gente está fazendo hoje.
Mande para a gente a sua opinião. O contato é o rádio@câmara.leg.br. O WhatsApp é o 61999-789080.
E a gente também está nas redes sociais, Instagram, Facebook e Blue Sky. É só procurar por Rádio Câmara.
Agora a música Paisagem da Janela, do disco Clube da Esquina, uma música muito associada a Beto Guedes. Depois teve gravações de Lô Borges, né? Que fez parte dessa música. A versão do Lô Borges foi do disco do Clube da Esquina, né? Que teve ali vocais com coro de Milton Nascimento, também teve participação de Beto Guedes. Vamos ficar um pouco mais com essa música. Beto Guedes fez aniversário no dia 13 de agosto, 75 anos, mesma idade que Elba Ramalho fará no dia 17.
Apenas era cavaleiro marginal, lava.
A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já.
Feijoada completa.